Conversando com o Especialista.
O verão chegou, é a época onde as pessoas mais cuidam do corpo e a busca pelo corpo perfeito muitas vezes pode levar a exageros. O número de cirurgia plástica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vem crescendo muito, campeã na procura do corpo perfeito. A ampliação de mamas é a mais realizada no país. Hoje o nosso programa vai falar sobre isso, quando se tem ou não tem indicação para a cirurgia em pessoas muito jovens. E para esse bate-papo, nosso convidado é o Daniel Melo de Azevedo, que é cirurgião plástico. Olá, Daniel, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
Pois é, então assim, podemos dizer que é um modismo, sempre teve essa procura a partir do momento em que a medicina estética evoluiu, a questão da cirurgia plástica também se tornou um pouco mais acessível, então houve um aumento dessa procura.
Sim, houve um aumento da procura, tanto pela estabilidade econômica que o país teve ao longo desses anos, o aumento do poder econômico da população, os preços que ficaram mais acessíveis também, aliado também à evolução técnica.
E quem procura o perfil, Daniel, para essa procura entre os jovens? Mais ou menos em que idade? A partir de quando eles já começam a dizer, olha, eu quero fazer uma cirurgia plástica?
Ó, a maior parte são do público feminino, né? Mulheres entre os 18 aos 60 anos, correspondem a uns 80%.
Agora, existe assim, uma contraindicação, vamos lá, tem idade. A partir de que idade a sociedade brasileira, ela preconiza, ela indica a cirurgia plástica ou isso vai ser relativo?
Isso é relativo. A indicação em relação à idade vai depender do tipo de cirurgia que vai ser feita. Por exemplo, a otoplastia, que é a correção da orelha de abano. A recomendação é que se inicie a partir dos 7 anos, que é quando o desenvolvimento da orelha vai estar quase completo. Ela não vai aumentar tanto de tamanho após isso. Então, a partir daí, já pode ser feita a cirurgia. Até porque é um período em que a criança está começando no período escolar, né? E pode ser alvo de brincadeiras, do bullying, e afetar o desenvolvimento dessa criança.
Então, cirurgia plástica tem bebê. Estávamos comentando aqui, no intervalo, aquele problema, né? Do lábio leporino.
Isso, correto? As fissuras lábio-palatinas. Existem dois tipos, a labial e a palatina.
Sim.
E a labial, a correção se inicia a partir dos 6 meses.
Uhum. E aí já é indicada a cirurgia. Então, assim, em tese, indicar cirurgia plástica para uma pessoa jovem não é necessariamente um problema ou uma má indicação, não. Tem casos onde, sim, a cirurgia reparadora estética ela é indicada.
Justamente. No caso de pacientes que apresentam um volume mamário muito grande, que pode ocasionar dores nas costas, alterações posturais. Então, você pode realizar essa cirurgia ainda na adolescência.
Mas há também excessos nesse universo aí de cirurgia plástica, com essa facilitação toda e com muitas vezes até o apelo, né? Da mídia, ah, eu quero ter o rosto, sei lá de quem, a boca da Juliana Jolie, não sei, enfim. Tem, então, pessoas que estão buscando o corpo ideal, o corpo perfeito?
Claro. Assim como a anorexia, que é aquela doença em que a pessoa se enxerga gorda, mas não é, que é um distúrbio psicológico. Existe também a vigorexia.
Sim.
São casos de pacientes que têm aquele culto excessivo pelo corpo, fazem bastante atividade física. Na parte da cirurgia plástica também existe o dismorfismo corporal, que o cirurgião precisa identificar.
O que seria o dismorfismo corporal?
O paciente se enxerga um defeito que na realidade não existe.
Aí, então, estamos dentro do campo de problemas também psíquicos, já, e transtorno mental.
Justamente. Então, é um tipo de problema também, assim como muitas pacientes já com 15 anos estão pedindo de presente de aniversário, colocação de prótese de mama. Então, tudo tem que ser avaliado caso a caso para ver se realmente tem indicação, avaliar como é que está o desenvolvimento dessa moça, já está completo, para ver se pode fazer a colocação ou não.
Então, não é tão simples assim. Ah, tenho dinheiro, tenho a possibilidade, juntei uma graninha, consegui, quero fazer. Não. Tudo depende da avaliação de um profissional, até porque isso vai ter consequências, né?
Sim. Cirurgia plástica é uma coisa séria. O paciente precisa seguir as recomendações no pós-operatório. Então, não é brincadeira, é uma coisa séria.
E é muito comum, tem sido comum nessa época do ano, né? É as pessoas aproveitarem o período de férias, poderiam estar viajando, fazendo uma atividade física. Não, estão ficando em casa de repouso, exatamente porque estão guardando as férias para fazer uma cirurgia plástica. Parece aí um contrassenso, né?
É, porque a recuperação existe um período de tempo, né? Necessita de um período de tempo para fazer essa recuperação. Então, o período que elas dispõem é justamente o das férias escolares.
Agora, chega às vezes para você, Daniel, como profissional e seus colegas aí da área também de cirurgia plástica, coisas absurdas que você, enquanto profissional, trabalhando com aquilo, diz: bom, não vou fazer. E diz: não dá mesmo, não tem indicação.
Existe, é frequente.
E o que é mais comum? Quem chega mais com esse tipo de apelo e como é que vocês lidam com essa situação?
Geralmente essas mulheres ratas de academia que acham que tem uma gordura onde não existe, aquela busca excessiva pela perfeição.
Sim. E aí vai para o cirurgião plástico, faz o atendimento, o profissional diz: olha, não tem indicação, e mesmo assim há insistência.
Ah, sim, sempre insistência.
Agora, o problema disso é que às vezes aquele profissional que é o certo, o correto, que não fez, que não cedeu àquela pressão, àquele apelo, não faz, mas aí vai buscar em uma, talvez uma outra clínica até não credenciada. Qual é o risco disso?
É um problema, né? Cirurgia plástica, como eu falei, é uma coisa séria. Para o pessoal de casa ter uma ideia, as exigências são 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência em cirurgia geral, 3 anos de residência em cirurgia plástica. Após completar tudo isso, o médico ele é submetido a uma avaliação, que é o título de especialista, para poder exercer a atividade. O próprio Conselho Regional de Medicina só permite que o profissional exerça essa atividade se ele tiver seu título registrado junto ao conselho. E o que acontece por aí é que muitos pacientes buscam também um preço muito mais acessível e a gente tem que ter cuidado com coisas muito baratas, que às vezes o barato sai caro. Então é muito importante procurar um profissional capacitado. Como é que o paciente vai saber disso? Existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplastica.org.br, em que lá vai haver um campo buscar o médico. Você coloca o nome do médico lá e vai aparecer se ele é membro da sociedade ou não.
Pois é, então é um caminho, um dos caminhos. Então, se existe essa possibilidade de buscar o profissional, por que não? Por que se lançar nessa aventura, que às vezes é o que ocorre, a aventura de se submeter a uma cirurgia e depois as consequências são graves. Pessoas que foram fazer uma cirurgia para ter o corpo ideal, às vezes o resultado é muito pior do que estava. Às vezes não estava satisfeito com o que tinha e fica muito pior. E aí?
Justamente, às vezes não volta da cirurgia também, né?
Não volta, o que pode acontecer também. Tem casos e casos toda hora, isso está aí na mídia para que as pessoas possam tomar conhecimento. Então, primeiro passo, buscar o profissional credenciado. E isso através do site da sociedade e do
Isso,
conselho.
isso.
O profissional foi credenciado. Saber também a clínica é importante, não só o profissional, mas a estrutura que ela vai ter caso tenha uma intercorrência no momento da cirurgia.
Com certeza. Tem que avaliar se essa clínica dispõe ou de um UTI próximo ao local, ou se existe algum convênio com algum hospital, com algum UTI móvel, para que o paciente possa ser transportado caso haja algum problema. Então é importante o paciente observar isso na hora de escolher o local onde vai se submeter à cirurgia.
Então, assim, não há uma média, há uma tabela de preços entre aí os profissionais que trabalham, analisa, né? Saber. E até para saber se está muito caro, se está muito barato, como é que isso acontece ou não. Cada um vai praticar o preço e aí as pessoas vão ser atraídas pelo menor, que nem sempre é o melhor.
Não, profissional liberal, cada um vai ter seu preço. O
tá.
que existe tabela são nas clínicas. Existe a tabela para determinado tipo de cirurgia, de acordo com cada clínica, e também a tabela dos honorários do anestesista. Mas do cirurgião geralmente varia, não existe um acordo, um pacto, nada. Você está livre para cobrar o que quiser.
Ok, então vamos lá. O telefone aqui do estúdio é o 3328-7666. 3328-7666 é o telefone do nosso programa. Tem também um WhatsApp, que é o 96813998. Os ouvintes podem perguntar. O nosso assunto de hoje é cirurgia plástica, principalmente para pacientes mais jovens. Qual a indicação e quando isso não é necessário? Nosso convidado é Daniel Melo de Azevedo, cirurgião plástico. Tem um ouvinte na linha. Alô, falamos com quem?
Alô?
Alô?
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Feliz ano novo para vocês.
Para você também, quem fala?
Paz, é Vera de Undina.
Oi, Vera.
Eu gostaria de saber o seguinte, uma pessoa que fez mastectomia, é recomendada fazer aquela cirurgia reparadora? E, assim, após quanto tempo a gente tem que fazer essa cirurgia?
Pronto. Obrigada, Vera, tá? Aí do bairro de Ondina. Daniel.
Vamos lá. A cirurgia de reconstrução mamária é recomendada, sim, tá? De preferência, se possível, no mesmo tempo em que foi feita a mastectomia. Claro que essa reconstrução imediata vai depender de alguns fatores, como a agressividade do câncer, se a paciente vai precisar fazer radioterapia, quimioterapia.
Nesse caso, algumas cirurgias plásticas, né, reparadoras, elas já têm cobertura do SUS. Não sei, no caso dela, cirurgia de câncer de mama, tem implante de prótese, isso já tem uma cobertura, né?
Já, sim.
E outras cirurgias plásticas também, em algum caso?
Geralmente reparadoras.
Sim.
Na verdade, a cirurgia plástica ela é indivisível. Não existe esse negócio de reparadora ou estética.
Ah.
Ela é uma só. Toda cirurgia reparadora, você não vai dispensar a parte estética. Você vai tentar fazer um negócio bonito.
Mas às vezes para o plano de saúde isso conta, né, Daniel? Isso muda,
reparador.
Não, estética a gente não cobre.
Senão todo mundo ia querer fazer cirurgia plástica.
Todo mundo,
e
né?
O convênio ia falir.
Né? Todo mundo não está satisfeito. Ah, o nariz poderia ser melhor, enfim. Cuidado, hein, gente. Cirurgia é cirurgia e tem consequência.
Geralmente os planos de saúde vão cobrir aquelas cirurgias ditas reparadoras, que são, no caso, pacientes que foram submetidos à gastroplastia, que é a cirurgia bariátrica,
uhum.
E aí tiveram uma perda excessiva de peso, ficou com aquela flacidez de pele, e aí vai precisar fazer uma reparação.
Nesse caso, aí, o plano de saúde cobre o pacote todo?
Às vezes cobrem uma cirurgia,
sim.
Tem planos que cobrem mais de um, às vezes o paciente precisa ingressar na justiça para conseguir que seja autorizada a cirurgia.
Então,
depende do convênio.
Depende, né? Mas como você estava dizendo, às vezes é um sonho, né? Você falava que existem pessoas que quando saem da cirurgia, o pós-cirúrgico, essas pessoas até se emocionam. Para elas, às vezes, a cirurgia era mais que necessária.
Sim, tem um efeito assim muito grande na autoestima. O paciente espera muito por aquele dia, né? E é a realização de um sonho. É igual comprar um carro, alguma coisa do tipo.
Agora, quando não tem nada de sonho, às vezes também as pessoas forçam a barra. Não precisam, tá tudo bem, tá em desenvolvimento e quer uma mama maior ou menor, um corpo menor, enfim, né? E aí, corre para a cirurgia plástica, nem sempre tem indicação. Tem outro ouvinte na linha e daqui a pouquinho eu tenho informação importante. Antes até, Jeová, acabei de receber aqui da produção. Gente, olha... O Hospital Ernesto Simões está avisando aí os familiares da senhora Margarida Rodrigues dos Santos. Aparentemente, essa idosa encontra-se desorientada lá no Hospital Ernesto Simões e o Serviço Social da unidade está solicitando a presença de algum familiar. Estão prestando aí um serviço de utilidade pública, Margarida Rodrigues dos Santos. Se você conhece esta pessoa ou faz parte da sua família, por favor, ela está lá no Hospital Ernesto Simões. Agora sim, ouvinte, bom dia. Seu nome?
Amada de Deus.
Oi, amada. Bom dia.
Ah, Patrícia, bom dia, Patrícia.
Sim.
Eu gostaria de perguntar a ele, que ele faz a cirurgia, quando os olhos da pessoa estão fechando, que a pupila está caindo, assim, para fechar aquele...
Olha, será? Tem sim, né? Outra cirurgia reparadora, quando os olhos estão caindo, aquela, né? Aí ela quer levantar.
O excesso de pele, né?
Isso.
Nas pálpebras.
Exato.
Sim, o nome dessa cirurgia é blefaroplastia, tá? A gente retira um pouco de pele dessa região, da pálpebra, e se for necessário também algumas bolsas de gordura, que fazem volume nessa região.
Como?
Que ele faz.
Pronto, obrigada então aí, amada. Geralmente ela está sabendo valores, isso depende da clínica, se ela ficou interessada, para onde a gente pode encaminhar.
Isso, ela precisa passar por uma avaliação e consulta para poder fazer um orçamento. Ela vai escolher a clínica, então cada clínica tem o seu valor, o anestesista também.
Uhum.
Então, não tem como dizer no ar.
Pois é, depois eu
sem
vou...
Sem ver.
Sem ver. Então, vou lá, deixa aqui o telefone da produção, Daniel, no final, viu, amada? Você pode ligar pra gente, vamos passar o telefone para que você possa fazer aí a sua consulta com um profissional competente, responsável. Isso é importante, não é qualquer lugar, né? Tem que fazer realmente com quem entende desse tipo de assunto. Outra ouvinte, bom dia. Quem fala? Alô? Caiu a ligação? 3328-7666. Voltando ao foco do nosso, da nossa entrevista de hoje, a questão da população jovem. Quais são as cirurgias mais procuradas, Daniel? Já falamos um pouquinho sobre isso, mas aquelas que estão no ranking, né, da busca.
Seguem também o ranking da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. São a lipoaspiração e a prótese de mama, as duas disparadas na frente. E logo em seguida vem a redução de mama, né, que é a mamoplastia redutora. Geralmente são essas três.
No caso da lipo, parece que é uma coisa simples. Fala um pouquinho desse procedimento, que não é, né?
Não, é um procedimento cirúrgico que deve ser feito em ambiente cirúrgico, hospitalar, tá? Ou numa clínica dentro do centro cirúrgico. É, que nós vemos muito por aí, tal de lipo light, hidrolipo. Lipoaspiração é uma coisa só, tá? É um método em que vai ser aspirada a gordura, daí o nome lipoaspiração, através de um sistema a vácuo, que pode ser através de um aparelho lipoaspirador que vai produzir esse vácuo, tá? E essa gordura vai ser sugada.
Na verdade, o lipolite pode ser engordo, um problema até. Você vai Isso. atrás dessa coisa mais simples, mais light, na verdade, é um procedimento que inspira cuidado.
Essa lipolite nada mais seria do que uma lipoaspiração de uma área pequena, mas você precisa fazer uso de anestésico local na região e vai fazer uma lipoaspiração dentro de um consultório,
Sim.
o que é inadequado. Além dos riscos de infecção, o uso de anestésico local também é perigoso, porque o pico de ação dele pode se dar depois de umas 10, 12 horas. Às vezes o paciente está em casa à noite e pode acontecer uma intoxicação por essa medicação, o paciente vai ter uma parada cardíaca ou algum outro problema.
Eu queria até ouvir, se tem pessoas, claro, né, acompanhando o nosso programa, se você sabe, conhece até alguma história de superação ou de pessoas que tiveram efetivamente um problema depois de uma cirurgia plástica ou uma cirurgia plástica reparadora, como falamos aqui. Conta essa história pra gente, o que é que ocorreu, porque realmente é preciso estar em alerta e procurar o profissional, repito, adequado, sem ansiedade. Tem todo um procedimento antes, durante e depois que o Daniel vai falar pra gente depois da próxima pergunta. Alô, quem tá na linha? Alô? Caiu a ligação? Eu peço que esse ouvinte, por favor, volte a ligar. Sua participação é sempre muito bem-vinda. 3328-7666. Ouvindo também os nossos ouvintes aqui, né? Acompanhando também os nossos ouvintes pelo WhatsApp, recebendo as mensagens pelo 9681-3998. Alô? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Zé Givaldo?
É, eu mesmo.
Olá, tudo bem? Feliz ano novo.
Como é o nome do cirurgião, é?
Olha, o cirurgião é Daniel Melo. Cirurgião...
Ah, Daniel Melo, eu realmente escrevi certo aqui. Eu digo uma coisa assim, no seu programa, espelho meu, tem um cirurgião melhor que eu? Eu disse, tem. Um cirurgião que é Daniel, esse caiu do céu, porque Daniel aí é reparador de primeira linha.
Edivaldo, obrigado, viu? Você sempre trazendo
Boa
aqui.
Boa sorte, viu? Daniel, um forte abraço, viu?
Outro.
Você deixa muita gente bonita. Deus te abençoe.
Obrigado.
E Daniel, como é que é o resultado? Deixa muita gente bonita? Como é o retorno para quem faz a cirurgia? Geralmente, se alcança o desejo ou a cirurgia também tem suas limitações? Obrigada, Zé Givaldo.
Tudo tem sua limitação, né? E é uma interação. Às vezes o médico não tem controle sobre o organismo. Você faz, aplica a técnica adequada, faz tudo o que é recomendado pela literatura, mas às vezes o paciente pode ter um organismo que não colabora. E aí apresenta problemas de cicatrização, queloide, que é um problema genético.
Então não tem como ter essa certeza desse resultado.
Apesar de alguns juristas considerarem uma cirurgia de resultado, nós profissionais consideramos uma cirurgia de meio.
Sim.
Claro que você tem que tentar, na medida do possível, sempre melhorar, nunca piorar.
Pois é.
Mas tem coisas que o médico não é Deus, ele não pode controlar tudo.
Então, o que ele quer dizer com isso? O médico vai ter o compromisso com o meio, com a realização, usar as técnicas de conhecimento disponível para fazer o melhor. Mas ele não tem a garantia do resultado daquele serviço. né? Porque tudo depende da pessoa e tem gente que não entende isso. Agora, a preparação antes não vai dizer já para o paciente, até para o profissional, dar indícios de qual vai ser o retorno, se ele vai ser bem sucedido naquela cirurgia ou não. E qual percentual, tipo, olha, vai ficar bem em 80%, em 100%, em 50%? Não dá para saber antes na preparação?
Impossível, ninguém tem bola de cristal, mas a gente sempre conversa com o paciente, mostra mais ou menos como é que seria o resultado,
sim,
tá? O que é que a gente consegue alcançar, quais são as limitações. A gente tenta deixar ele bem ciente do limite, né?
Das possibilidades, né?
Não adianta uma pessoa bem gordinha querer o corpo da Gisele Bündchen, é impossível.
E vai ter um limite aí nesse processo. E aí tem aquele jovem que fica insistindo, às vezes até os pais também. A adolescente está em fase de formação, mas ela quer ter uma mama maior e quer colocar uma prótese de silicone. Pediu isso de aniversário de 15 anos e lá vai colocar. É preciso ter cautela, a gente pensar direitinho se esse é o melhor caminho, se não dá para esperar um pouco mais. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, quem fala? Bom. Tudo?
Gostaria de me identificar.
Tá.
Eu sou rouca. Eu gostaria de falar com o doutor.
Você já está falando, pode falar, tá?
Eu tenho 58 anos. E eu tenho vontade de fazer cirurgia mamária. Mas só que eu tenho um problema de saúde. Eu tomo remédio controlado. Será que se impede?
Você, eu não ouvi qual é a cirurgia que você precisaria fazer. Mamária. Tá bom. Obrigada, tá? Ela não quis se identificar. Ela disse que tem um problema porque ela toma remédio controlado e ela gostaria de fazer uma cirurgia. Será que é alguma contraindicação? Talvez pela questão da anestesia que ela vai tomar? Não sei. Tem alguma relação?
É, por isso, sempre o paciente, antes de submeter a cirurgia plástica, ele faz uma consulta pré-anestésica com o anestesista, onde, sim, ele vai avaliar todas as medicações, o estado de saúde da paciente também, para ver se possa haver alguma interação com as medicações que vão ser utilizadas no intraoperatório.
Sim.
Tá? Não é uma contraindicação absoluta. É, geralmente, nós pedimos uma avaliação do psiquiatra que acompanha a paciente, em que ele vai dar um laudo afirmando se a paciente tem condições ou não de ser submetida a uma cirurgia.
Quando pode ter uma contraindicação? Aquele caso em que o cirurgião vai dizer, olha, não dá, não tem como fazer, precisa esperar.
Pronto. Paciente que tem diabetes descontrolado, hipertensão arterial também não controlada ou inadequadamente controlada, mantém níveis pressóricos altos. Então, o paciente precisa estar estável, com sua saúde estável, para poder se submeter a um procedimento desse.
Antes, durante e depois, qual é o caminho? Alguém que está me ouvindo agora, tá? Que precisa, que está incomodado com alguma questão, que quer mudar, está se preparando para isso, colocou inclusive como meta, a gente coloca lá naquela listinha do ano, este ano vou fazer minha cirurgia plástica, ponto. Tá lá. Essa pessoa vai ter que precisar fazer o quê? Antes, durante e depois, doutor Daniel.
Depende do tipo de cirurgia. Primeira coisa, no pré-operatório, vai buscar um profissional capacitado, tá? De preferência, ouvir mais de uma opinião e escolher aquela que a paciente se sentiu mais segura, mais confiante, tá? É importante cobrar do médico também todas as informações do que é que precisa ser feito no pré-operatório. Às vezes a gente utiliza algumas medicações antes da cirurgia, tá? É, buscar informações também de como é o procedimento, que tipo de técnica que vai ser utilizada. E também o pós-operatório, quais são as recomendações. Geralmente eu entrego isso tudo por escrito, para não ter a desculpa depois, o senhor não me avisou. Avisei sim, tá por escrito, você assinou quem recebeu.
Aliás, esse é um dos direitos do paciente, essa conversa, ele tem que ser informado, inclusive das condições do risco que ele pode correr, né? E até uma forma dos médicos também se prevenirem de depois possíveis alegações, indenizações, sei lá o quê. É conversar, essa conversa franca com o profissional, dizer tudo.
Isso, justamente.
É um compromisso ali do profissional e também do paciente.
Também.
E no pós-operatório? Depois, ele precisa ter repouso? O que é que está aí no pacote desse
pós? Isso, vai depender também do tipo de cirurgia.
Sim.
Geralmente, cirurgias que envolvem as mamas. Sim. Existem algumas recomendações, como não ter exposição à luz solar, para evitar manchas na pele, porque formam equimose, que são aquelas manchas roxas. Muita gente confunde com hematoma. Na verdade, é equimose. E se exposto ao sol, pode virar tipo uma tatuagem. Haver uma mancha na pele. Então, o paciente também solicita que evite esforços nos membros superiores, evitar carregar peso, evitar ficar levantando os braços. Geralmente a recuperação completa, em que é permitido até o retorno para a academia, para fazer exercício nos braços, é a partir de 3 meses.
Às vezes as pessoas não estão sentindo bem, vai dirigir, faz pequenas coisas e a consequência pode ser
danosa. Pode alterar o resultado da cirurgia.
Então esse pós e esse repouso é necessário. Vai precisar tomar alguma medicação também, dependendo, né?
Dependendo. Geralmente pacientes que submetem a lipoaspiração ou abdominoplastia, que é aquela plástica de abdômen que se retira o excesso de pele na região inferior do abdômen, nós costumamos utilizar medicações como Clexane, que é uma heparina de baixo peso molecular, para evitar a trombose venosa profunda, que é o problema que nós cirurgiões mais tememos na cirurgia plástica. Tá? Porque o paciente às vezes tem a falsa impressão que quando se submete à cirurgia ele tem que ficar de repouso, certo? Em cima de uma cama. Isso não é verdade. A gente pede que o paciente ande já no próprio dia da cirurgia.
Sim.
Algumas horas após a gente já pede para o paciente caminhar, deve caminhar também em casa, não é para ficar restrito à cama, porque senão isso pode dar problema.
Fator emocional também, para fechar, Daniel, interfere? A pessoa precisa ter maturidade para fazer uma cirurgia estética?
Claro, precisa ter maturidade, precisa estar consciente de que a colaboração do paciente é fundamental para um bom resultado.
Ok, então obrigada, a gente agradece. Aqui é o Daniel Melo de Azevedo, cirurgião plástico, por esse bate-papo. A todos os nossos ouvintes também colaboraram. Suas considerações finais, suas dicas aí para quem quer colocar a cirurgia plástica como meta de 2016.
Pronto, o mais importante é a responsabilidade, procurar um profissional capacitado, se cercar de todas as informações, estar confiante e seguro para ir para a cirurgia, um bom estado emocional e de saúde, para dar tudo certo.